Oi, gente. Boa noite, amigos e amigas da TV 247. Começa agora mais um programa, O Dia em 20 Minutos, desta segunda-feira. Hoje é dia 28 de setembro de 2020. Eu sou Aquiles Lins, jornalista de todo o Brasil 247, e hoje tenho aqui a companhia da jornalista Helena Chagas, do Jornalistas pela Democracia, que vai comentar algumas das principais notícias que movimentaram o dia de hoje. Boa noite, Helena. Tudo bem por aí em Brasília?
Oi, Aquiles, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Brasília, para variar, está quente, de todas as formas, né? No clima, né? Normal e no clima político
No
também.
meio ambiente, no clima político, é
É.
verdade. A gente vai falar sobre essa temperatura que subiu aí na capital federal, né, com essas atrapalhadas do governo relativas ao financiamento desse programa Renda Cidadã e também mais essa decisão do CONAMA, presidido pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que passou a boiada sobre as restingas, sobre os manguezais e também sobre essa questão de incinerar agrotóxicos e transformá-los em cimento, enfim. Vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes eu queria só trazer aqui os números da Covid-19, dizer que a gente está transmitindo o programa pelo YouTube, pelo Facebook, também pelo Twitter. Venham para o YouTube, se vocês tiverem aqui essas outras redes, a gente agradece por conta das visualizações. Quem não foi inscrito no canal da TV 247, aproveite, inscreva-se. Na descrição desse vídeo você tem todas as maneiras de participar, de financiar as atividades do Brasil 247 por meio de uma série de mecanismos de financiamento coletivo, como vaquinha, catarse, etc. Dá boa noite aqui para as pessoas que estão se manifestando, como a Simone Maria de Souza, que está dizendo aqui, e a boiada passou, né? A Beth de Brasília, boa noite para a Jane Arenhart, de Porto Alegre. Sônia Mourão está aqui conosco também, boa noite. Boa noite para Janete Godoy, quem mais? Guilherme Mendes está aqui conosco também, de Jundiaí, sempre aqui conosco. Maria de Lourdes Ogliari, boa noite também para Ana Jacinta, Rosimeire Aparecida, também está aqui conosco. André Almeida está falando do Facebook, assim como a Neuza Vieira e o Lázaro Santiago. Boa noite também para o Abdon Campos, que está lá em Salvador. Um grande abraço para todo mundo da Bahia. Bom, deixa eu trazer aqui os números. Segundo o balanço do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, o CONAS, o Brasil registrou hoje 317 mortes pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas. Isso fez com que o total de vítimas fatais ultrapassasse o número de 142 mil, né? Agora exatamente está em 142.058 pessoas que perderam a vida desde março desse ano. Ao todo, o país notificou mais 13.155 casos confirmados da doença. Isso fez com que o total de casos confirmados no país chegasse a 4.745.464 casos da Covid-19. Lembrando que hoje também o mundo, né, atingiu a marca de 1 milhão de pessoas que morreram já, Helena, vítimas da Covid-19 em todo o planeta. Desculpa. Seguindo aqui o nosso programa, eu trazer aqui um tema para a gente falar. Antes da gente entrar nessa questão do governo, eu só queria trazer essa decisão aqui do Tribunal de Justiça do Paraná, Helena e amigos e amigas que estamos assistindo, sobre aquela juíza que proferiu uma sentença contra um réu em que dizia que ele era seguramente criminoso em razão de sua raça. Vocês se lembram desse caso? A juíza Inês Zarpelon, pois ela foi absolvida, o TJ do Paraná, Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Paraná, arquivou por unanimidade o processo disciplinar movido contra essa magistrada por ter feito essa declaração na sentença que condenou um réu negro. E, segundo os desembargadores, eles disseram que em nenhum momento a juíza condenou ou aumentou a pena do réu devido à cor da pele. Ou seja, afirmar numa sentença que um réu é seguramente criminoso em razão de sua cor é aceitável pela Justiça do Paraná se isso não resultar em aumento da pena, né? Pelo menos esse foi o entendimento que o Judiciário Paranaense deu nessa decisão, que ainda vai ser submetida ao CNJ. Helena?
Olha, é um espanto, né? Uma ação ali meio... parece uma ação entre amigos, né? Mas sabe o que eu acho? Vamos ver o que o CNJ diz, porque esse caso está tendo muita repercussão. Porque, basicamente, essa juíza, ela pode, que, tecnicamente, não ter aumentado a pena do réu em função disso, e nem tê-lo condenado por causa disso. Mas ela cometeu um outro crime contra a dignidade do réu, não é? Contra a pessoa do réu. Ela cometeu um crime de ofensa à honra do réu. E mesmo o réu tem direito a preservar a sua dignidade, né?
Mesmo que ele tenha sido culpado por outro, nos autos, né? Ele não é
pode ter cometido o crime, mas nem por isso ele tem que ter a sua dignidade ofendida, nem por isso ele tem que ser execrado e humilhado publicamente, que foi o que essa juíza fez, basicamente, né?
Exatamente. Um outro assunto que eu queria trazer aqui, que está na pauta ainda, embora não tivesse se movimentado de hoje, Helena, foi essa situação do decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Celso de Mello, que pediu aposentadoria antecipada, né, das suas atividades. Ele vai deixar a corte, o ministro mais longevo da história do STF, vai deixar a corte no dia 13 de outubro. A data que ele poderia ir era até o dia 1º de novembro, ou seja, ele antecipou aí em pouco mais de 17 dias, 18 dias mais ou menos, a sua saída do STF. E você escreveu um artigo hoje muito interessante questionando justamente o que todo mundo quer saber, se ele vai participar ou não do julgamento do habeas corpus que questiona a parcialidade do juiz Sérgio Moro na sentença que condenou o Lula, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse contexto, o que você está pensando, o que você escreveu no artigo, falasse um pouco.
Pois é isso que todo mundo se pergunta. Será que o decano vai encerrar a sua carreira, a sua irretocável carreira, não é? De juiz garantista, juiz defensor dos direitos do réu, o juiz que sempre se colocou contra os abusos, não é? Da justiça contra o réu. Será que ele vai encerrar a sua carreira? Saindo ali pela tangente desse caso em que o ex-presidente Lula pede a anulação da sentença do ex-juiz Sérgio Moro, contestando por causa da parcialidade do Moro. Essa segunda turma, onde está esse processo, ela já deu várias outras decisões nessa linha, não é, Aquiles, de reconhecer a parcialidade do Moro, não é? Em vários casos, inclusive em um deles, numa ação penal contra o próprio Lula, não é? Retirando da ação a delação do Palocci, que
Exatamente.
indevidamente vazada há uma semana da eleição, com objetivos ali políticos. Então, a tese já está bastante bem encaminhada ali. Quer dizer, pelo menos em metade da turma, existe um empate, né? Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski apoiam essa tese e vêm sendo vencedores contra Edson Fachin e Carmen Lúcia no julgamento, porque quando dá 2-2, o empate sempre é pró réu, não é? Então, nesses outros casos da Lava Jato, tem sido resultado assim pró réu. Mas no caso do Lula, o Gilmar Mendes pediu vista há mais de um ano, como nós já falamos aqui tantas vezes, sentaram em cima do processo, protelaram, procrastinaram, e a última alegação deles era que o decano, que é o quinto voto da turma, o voto de desempate, portanto, num julgamento dessa importância, teria que voltar para votar. Mas eu acho que talvez o Gilmar encontre aí mais uma desculpa, não é? Como ele já andou falando, esse julgamento tem que ser presencial, e só esse, né? Porque o resto tudo está sendo votado remotamente na maior tranquilidade, né? E o julgamento presencial, a gente sabe que o Supremo não vai ter mais esse ano, provavelmente, né? O decano está com essa bola porque, se ele quiser, ele pode levar o voto dele, não é? E, quem sabe, provocar esse julgamento, conversar com o Gilmar, pedir esse julgamento. Nada indica, por enquanto, que ele fará isso. Por outro lado...
Tem tempo, né? Para ele fazer.
Tem tempo. Tem aí umas 2 semanas. Até mais, né? Por outro lado, também, nada indica que ele não vai fazer. Há pessoas próximas do tribunal, advogados que transitam e conversam muito lá dentro, que dizem o seguinte: se ele quisesse escapar desse julgamento, que realmente é um julgamento muito importante, é um julgamento que devolveria, não é, a elegibilidade do presidente Lula, né, para 2022, se ele quisesse escapar de vez, ele teria juntado aí essa licença médica, que ele fez uma cirurgia, com a aposentadoria, 15 dias para lá, 15 dias para cá, ele poderia ter pedido antes. Se ele não pediu, é porque ele queria voltar. Entre as razões para voltar, poderia estar se desincumbir dessa missão e votar nesse processo. Ele vai votar a favor do Lula? Existe essa garantia? Nenhuma também, nenhuma indicação. Porém, quem conhece a história de Celso Melo como garantista, não é, como defensor da legalidade dos processos dentro do judiciário contra os abusos de poder, acredita que, por coerência, ele tenderá, assim como Gilmar e Lewandowski, a anular a sentença do Moro no caso do triplex do Guarujá. Só que tem que ter julgamento para ele fazer isso, né?
Exatamente. Outro caso também que falam que ele poderá participar é a questão do depoimento do Jair Bolsonaro no inquérito que investiga a suposta interferência na Polícia Federal. O ministro Celso de Mello, relator, havia determinado o depoimento presencial, daí o ministro Marco Aurélio Mello deu uma outra decisão suspendendo o andamento do processo até que o plenário do STF decidisse sobre esse caso, né? Gerou algum atrito ali nos bastidores do STF, né? Falam em que foi uma decisão atropelada, então pode ser também que o ministro Celso de Mello participe desse julgamento.
Eu acho que esse aí é quase com certeza, né? É bem possível, porque dizem até que ele antecipou a saída dele lá da licença médica e voltou essa semana passada aí, por causa disso que ele teria ficado, né, muito irritado com o Marco Aurélio, que, afinal, pegou a decisão dele, houve um recurso, né, da defesa do Bolsonaro, e, em vez de negar, ele mandou a decisão para o plenário do Supremo e, no dia seguinte, deu o voto dele, que é pelo depoimento por escrito. Agora, acho que a tendência do plenário será acompanhar Marco Aurélio e derrotar Celso de Mello. Eu não sei se eles não irão é adiar esse julgamento para não dar uma derrota assim para o decano nas últimas semanas, seus últimos dias no Supremo, e o decano até concordar com isso para não ir para casa levando mais essa. Mas o fato, Aquiles, em relação a isso, é que, seja por escrito ou seja presencial, esse depoimento do Bolsonaro já me parece que perdeu um pouco a emoção, a importância, porque o que se fala desse processo, desse inquérito aberto pelas acusações do Sérgio Moro de interferência na Polícia Federal por parte do Bolsonaro, o que se diz é que esse processo não conseguiu apurar grande coisa, que o inquérito está fraco de elementos e que dificilmente vai resultar numa denúncia contra o Bolsonaro. A conferir, né?
Isso fortaleceria o Bolsonaro, enfraqueceria o Sérgio Moro, que ficará, então, provado que ele procurou apenas um subterfúgio para justificar sua saída do governo e fez ali acusações que não conseguiu provar, né? Infelizmente. Mas nessa briga entre Sérgio Moro e Bolsonaro, eu confesso que estou do lado da briga.
Muito
bem. É, porque é complicado.
Todos estamos assistindo, né?
Exatamente. Vamos falar, então, sobre as atrapalhadas do governo aí em Brasília, Helena, porque hoje o relator do orçamento, né, lá no Congresso, o Márcio Bittar, voltou a falar que o programa Renda Cidadã vai ser tocado adiante e indicou que o governo vai utilizar como fonte de financiamento desse projeto de renda, uma espécie de renda básica que substituiria o Bolsa Família, vai utilizar recursos, vamos dizer assim, não muito ortodoxos, né, não muito comuns, com rubricas até questionáveis, como recursos do Fundeb, do novo Fundeb, que foi aprovado, inclusive com uma derrota para o governo em relação a essa mesma proposta, e também o uso de uma parte dos precatórios, que são aquelas dívidas que a União tem, que são, enfim, emitidas na forma de títulos para pagar aos seus credores, né? Como é que você viu isso aí? O que é que se fala em Brasília dessas medidas que são questionáveis? Tem muita gente que está dizendo até que o governo está fazendo uma pedalada.
Pois é, né, Aquiles? Eu acho que foi o governo hoje fez uma tremenda atrapalhada, enfiou os pés pelas mãos. O que estava previsto para hoje? Uma reunião do Bolsonaro com o Guedes e com os líderes, e que dessa reunião eles sairiam anunciando duas coisas. Uma, a reforma tributária com a criação do imposto sobre pagamentos, que seria a nova CPMF, para financiar a desoneração das folhas de pagamento de todos os setores, de todas as empresas, com salários mais baixos, até um salário mínimo. Isso era uma coisa. A outra coisa Exatamente. A outra coisa era o Renda Cidadã, que ninguém tinha falado de onde sairia esse dinheiro, que era o principal problema para a criação desse programa social, que é uma ampliação do Bolsa Família, que vai levar, que exige mais uns 30 bilhões, além do que já tem o Bolsa Família. Daí, eu acho que o Bolsonaro pisou no freio da nova CPMF, porque ele sabe que no Congresso dificilmente será aprovado esse novo imposto, foi avisado pelos líderes, provavelmente, e quis passar sem essa. Então, eles centraram fogo no Renda Brasil, que não é mais Renda Brasil, que já é Renda Cidadã, pelo mesmo nome, é um nome provisório. E quiseram anunciar isso como um grande feito. E pegaram a fórmula que, aparentemente, saiu desse relator aí, senador Márcio Bittar, do MDB do Acre. Só que tem gente aqui já falando que essa fórmula foi combinada ali com a equipe econômica, com uma parte da equipe, com uma parte dos líderes. Só que na hora, assim, filho feio não tem pai, né, Aquiles? Então, eu acho que amanhã todo mundo vai estar dizendo que a ideia só do relator e acabou. Mas o que é essa ideia? O governo foi surpreendido com um bombardeio de vários setores a esse financiamento do Renda Brasil, do Renda Cidadã, que é uma parte, 5% dos recursos do Fundeb, como você mesmo disse aí, que foram aprovados há pouco tempo atrás, a ampliação do Fundeb, inclusive numa derrota para o governo. E já naquela ocasião, o governo tentou garfar dinheiro do Fundeb para o orçamento, para despesas do orçamento, para não ter que furar o tal do teto de gastos. É exatamente o que ele está fazendo hoje. Ele está querendo tirar 5% do Fundeb para financiar o programa social, que é um gasto orçamentário, não é? Ele está querendo tirar do dinheiro da educação e também do dinheiro do pagamento de precatórios. E o que são precatórios? São dívidas, não é? Precatório não é receita, né? Não é uma receita permanente para financiar programa de governo nenhum. Precatório é o que você está devendo. O que o governo está dizendo é o seguinte: vou pedalar, não vou pagar este ano essa dívida a quem eu devo judicialmente, vou deixar para pagar no ano que vem e no outro, porque eu vou usar este dinheiro para o programa de renda. Ou seja, é uma pedalada, é uma contabilidade criativa, o nome que eles gostavam de colocar no governo da Dilma, e eles estão fazendo igualmente, igualzinho.
Pior,
né?
Até, né?
Pior até.
A Dilma, ela não fazia, ela não utilizava das dívidas, ela fazia, no máximo, houve atrasos em repassos a bancos públicos. É diferente de você, a União deveria, por poucos dias, a um banco público. O Guedes está propondo dever a credores, pessoas físicas, pessoas que venceram ações contra a União e estão recebendo, estão esperando. Muitos desses precatórios, Helena, você sabe muito bem, as pessoas morrem e não recebem, os filhos ficam na luta para receber, etc. e tal.
Exatamente. E mexeu com dívida, você mexe com o mercado, não é? Eu acho que o governo não percebeu a dimensão do que estava fazendo, porque ele foi surpreendido com uma reação grande de vários setores, sobretudo de setores do mercado, dizendo que isso aí é calote, você não dá calote em dívida. Hoje, um ex-diretor da economia, o Carlos Caval, falou exatamente isso. Isso aí pode provocar até o rebaixamento do Brasil por essas agências aí de rating, não é? Uhum. Internacionais, porque, mal ou bem, ao passar o dinheiro do precatório para o programa social, ele está deixando de pagar uma dívida, não importa qual nem para quem, mas é o descumprimento de um compromisso. Quer dizer, isso do ponto de vista mercadista, não estou nem assumindo esse ponto de vista, mas eu estou contando, não é? Então, com isso, a Bolsa caiu bastante, o dólar subiu recorde hoje, e há muita reação. Eu acho que o governo talvez tenha colocado o Fundeb ali, o governo e o relator, né, da PEC, onde vai entrar esse programa, tenha colocado o Fundeb mais ou menos talvez como um bode na sala, porque eles já sabiam que usar dinheiro do Fundeb para outros fins, não é? Mesmo que seja para um programa social que ajuda as famílias de crianças que estão estudando, não é correto. O Fundeb é para outra coisa. Com isso, você tira dinheiro de municípios pobres para financiar as escolas, os professores.
Exatamente. Então, a relatora falou isso, né, Helena? A relatora da lei do novo Fundeb, deputada
Dorinha,
professora Dorinha, do DEM, do Tocantins, que é uma deputada de direita, se disse estupefata e disse assim que não tem a menor condição orçamentária e legal de você pegar um recurso com a rubrica do Fundeb para financiar ações de um programa de assistência social, de outra rubrica, né? Então, assim, é complicado, é uma coisa que ou a pessoa tem má fé ou desconhece a natureza orçamentária do próprio governo.
Por isso que algumas pessoas falaram hoje aqui: olha, o Fundeb pode ser um bode do projeto, né? Para todo mundo ir contra isso, as entidades ligadas à educação, todos esses setores, e aí o governo acaba negociando a retirada do Fundeb e fica só com o dinheiro dos precatórios. Talvez isso do Fundeb já estivesse na conta deles, só que a reação aos precatórios não estava. E, você sabe, o Congresso é extremamente sensível a esses setores aí, a essas reclamações. Então, eu acho, ao mercado, eu acho que não vai ser fácil você aprovar a criação dessa renda cidadã aí nessas bases. Isso vai para o Congresso agora, dentro de uma emenda constitucional que está sendo relatada pelo senador Márcio Pittar, e ele vai tentar passar essa emenda, que já está tramitando no Senado, passar pelo Senado o mais breve possível. Eu acho difícil de passar até no Senado, mas se por um acaso passar no Senado, isso vai encalhar na Câmara, onde a situação é muito mais complicada. 530 deputados, né?
Inclusive, o próprio líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, disse hoje que a reforma tributária vai andar, mas que eles só vão colocar para tramitar quando tiverem os votos necessários, que, se não me engano, são 343 votos, né? O governo não tem.
Na verdade, ele falou isso, que só vão apresentar quando tiver 340 votos. O que já dá para dizer, prever aquilo que eles não vão apresentar é nunca, né?
Porque... exatamente. Agora, é muito simples, e os economistas do governo sabem que eles poderiam tirar esses recursos que faltam para financiar o Renda Cidadã de uma outra parte da economia brasileira, que é a parte do andar de cima, né? Taxando, por exemplo, fazendo um imposto sobre propriedade de veículos náuticos, ou de helicópteros, ou de pessoas que ganham mais de 5 bilhões de reais e não declaram seus dividendos, né? Fazer uma reforma tributária que seja em cima da renda e não apenas do consumo, como é hoje. Só que essa não é a reforma que o Ricardo Barros está dizendo que vai mandar, porque o governo não tem esse interesse em lidar com essa elite financeira do país, né?
Exatamente. Inclusive, essa ideia de imposto sobre grandes fortunas e de taxação de dividendos, a taxação de dividendos é até uma ideia que é bem aceita. Inclusive, o próprio ministro Paulo Guedes já falou várias vezes que aceitaria. O problema é o lobby de vários setores que estão ali em torno dele e no próprio Congresso. Rico não gosta de perder dinheiro, né, minha gente? Então, eles vão e pressionam. Pobre não tem força para pressionar o Congresso. Então, a viúva lá que tem um precatório para receber porque desapropriaram a casa dela, né, o quintal dela para passar um viaduto por cima e tá para receber esse precatório há 30 anos, vai continuar não recebendo, né, se isso for aprovado.
Exatamente, é isso aí. É triste, é muito triste. É. E sobre, falando aqui sobre essa decisão do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que aprovou uma extinção de medidas que protegiam, ali como áreas de preservação permanente, áreas de manguezais e de restingas, né? Essa decisão foi também duramente criticada por várias frentes, tanto no Congresso quanto no Ministério Público e também por parte de ambientalistas, que estão falando que o Ricardo Salles está ali em função do lobby dos resorts, desses grandes empreendimentos à beira-mar, e que a vítima agora, né, depois da Amazônia, depois do Pantanal, essa vegetação que cobre ali as praias, né? Como é que você viu isso? O que você acha?
Eu acho que é exatamente isso. O Ricardo Salles está a serviço, não é, de algum interesse. Veja bem, o que, que ele fez com o CONAMA? O que é o CONAMA? É o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é um conselho que toma decisões desse tipo. Foi o CONAMA que revogou hoje as duas portarias de proteção aos manguezais e a outras áreas do litoral. E o que, que ele fez? O CONAMA tinha mais de 60 membros, me parece. Ele diminuiu para 20 e poucos. Ele retirou todas as representações de entidades ligadas ao meio ambiente, da sociedade civil, deixou apenas algumas representações empresariais e, sobretudo, de pessoas do governo. Então, ele é o presidente desse conselho e hoje ele tem esse conselho na mão, ele tem maioria total nesse conselho. Então, ele dá essa legalidade, digamos assim, entre aspas, a esse tipo de decisão e a muitas outras. E ele faz exatamente o que ele disse naquela fatídica reunião lá do 22 de abril, né? Aquela reunião ministerial, em que ele dizia, olha, nós temos que aproveitar que a imprensa está toda distraída aí com a Covid e temos que passar um monte de legislações, de desregulamentações, passar a boiada, temos que ir de baciada, né? Foram as expressões que ele usou. Exatamente. E hoje ele está fazendo exatamente isso na área do meio ambiente, não é? É incrível como é a cara de pau, né, das pessoas. E tudo bem, ele, né?
Ele anuncia e cumpre, né?
E cumpre.
Exatamente.
Mas tem projetos no Congresso, Aquiles. Hoje mesmo eu vi, me mandaram um zap que o Jacques Wagner estava apresentando,
O deputado José Guimarães apresentou o projeto.
Tem o PT, me parece que algum partido, acho que a Rede...
A Rede foi ao Supremo.
Está recorrendo ao Supremo. Então, eu acho que essa vai ser mais uma daquelas medidas que não vão colar, que vão ser, de uma forma ou de outra, vão ser revogadas. Se eu fosse os donos do resort, não começava a construir, não, porque pode enterrar dinheiro ali.
Exatamente, tomara. Porque os manguezais são importantíssimos para o ecossistema ali de vários locais brasileiros. Como pernambucano, eu vou lembrar aqui do geógrafo, médico brasileiro, o Josué de Castro, que escreveu muita coisa importante baseada nos manguezais. O seu clássico livro Geografia da Fome fala muito sobre isso. O Homem Caranguejo, por exemplo, é sobre a história das pessoas que vivem, que tiram o seu sustento dos manguezais, dos caranguejos, daquele todo o ecossistema que agora está ameaçado, né? Então, todo apoio a essa comunidade que sobrevive dos manguezais e também a todas as pessoas que defendem o meio ambiente de uma maneira geral, porque está sendo vítima severa do Ricardo Salles, que é um verdadeiro ecocida, né? É um criminoso contra o meio ambiente, com o consentimento desse governo, com o apoio, com o estímulo, com uma política formal desse governo Bolsonaro, né, Helena?
Pois é. O Ricardo Salles, todo mundo fala que ele está para cair, assim, talvez já tenha quase um ano que ele está caindo, mas nunca caiu, por quê? Porque o presidente gosta dele, né? Porque o presidente pensa como ele. Então, né, não se trata só do ministro, se trata de um governo todo voltado para isso.
Se trata de uma política, isso. Inclusive, o próprio Ministério Público Federal foi hoje no TRF1, pedir para que a corte decida sobre o pedido de afastamento do Ricardo Salles, que está lá repousando em berço esplêndido desde julho deste ano, ainda por conta da desgraça que está acontecendo na Amazônia. Então, veja só, depois disso já houve incêndio no Pantanal, passaram a boiada nas restingas e nos manguezais, e a justiça fica olhando tudo isso, dando milho aos pombos, como se estivesse também sendo condescendente.
O próprio presidente da República não disse lá no Fórum das Nações Unidas, não é? Que o Pantanal não está pegando fogo, que a devastação da Amazônia não está sendo tão grande assim, né? Nós vivemos num mundo fake. O que é lamentável é que o legislativo tinha que tomar um pouco mais à frente nesses processos e forçar um pouco isso. Eu acho que eles ficam esperando muito o judiciário, que é moroso, que não cabe a ele, não é? Nomear nem desnomear ministros, não é? Cabe aos políticos fazerem pressão, né? Cabe à própria suposta base do Bolsonaro chegar para ele e dizer, olha, desse jeito nós vamos, né, perder o jogo. Não, isso não acontece, né?
Verdade. Queria dar boas-vindas aqui para Margarete Soler de Leone, que se tornou nova membro do canal aqui. Bem-vinda, Margarete, graças a pessoas como você, que nos ajudam aqui a permanecer firmes no 247, no ar, na TV 247. Né? Façam como a Margarete, se tornem membros ou façam uma assinatura solidária. Na descrição desse vídeo você tem todos os meios pelos quais você pode fazer uma doação ao 247. Quem quiser apoiar o trabalho da Helena Chagas, é só entrar em brasil247.com/democracia e lá vai estar a campanha de apoio ao Jornalistas pela Democracia. Com isso, me despeço de vocês. O Fernando Pimenta mandou um comentário aqui para dizer: quem conhece o Recife sabe muito bem o mal que é aterrar mangue. É Augusta Batista trazendo caranguejo, goiamum, siri, aratu, mariscos, lambreta, ostras. É muita coisa que sai do mangue, né? Só lembrando aqui, para o pessoal do Recife, também de Olinda, na próxima quarta-feira, vou fazer uma entrevista com o ex-prefeito do Recife, João Paulo, que é candidato a prefeito de Olinda pelo PCdoB. Então, se você que é olindense, você que está aí, ou então recifense, quiser saber um pouco mais sobre as propostas do João Paulo para a prefeitura de Olinda, é só acompanhar no 20 Minutos da próxima quarta-feira, ele vai estar aqui falando conosco. É isso, Helena, obrigado pelas palavras de hoje. E até a próxima segunda-feira.
Eu que agradeço a sua companhia, a companhia de todo mundo que esteve com a gente aqui nessa noite. Até segunda-feira que vem.
Tchau, gente. Tchau.